Quinari. Produtos Quinari, refrescância, sabor e energia para o seu dia a dia.
É isso, depois do merchan, vamos de informação?
Vamos.
Temos informações aí, não tem? O nosso querido Jonathan Costa já circulou aqui pelo parque e traz informações pra gente. Manda aí, Jonathan.
Muito boa noite, Nilda Dantas, Jefferson Dourado e todos os ouvintes da Rádio Pública do Estado. Olha, eu me encontro neste momento aqui no estande da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, SEIT. Vou conversar um pouco aqui com o nosso secretário, Márcio Agiolfi. Boa noite, secretário. Fala um pouco pra gente dessa abertura do espaço da indústria nesta noite em Expo Acre.
Bom, como já é bem tradicional, né, a gente sempre fazer a abertura do espaço, né. Esse ano a gente tem várias indústrias de vários segmentos, se destaca bastante a indústria do café, que tem crescido muito no nosso estado, mas também temos muitas indústrias aqui fazendo lançamento de novos produtos. E esse ano a gente tem duas grandes novidades. Uma é a CISA, que também faz fazendo parte aqui junto conosco no espaço, em anexo, e o Espaço Inovação, que é uma das grandes novidades da feira, né. É um espaço onde a gente fala muito de inovação, tecnologia, ciência. Então é um espaço que está muito bonito, foi tratado com muito carinho. É um espaço voltado mais para a juventude. Então a festa está ficando muito bonita esse ano. Realmente é um ano de muito destaque para a indústria e para a área também da tecnologia.
Importante também a relevância para a economia durante a feira, né, secretário?
Sem dúvida, a Expo Acre, a gente costuma dizer que é a maior vitrine que um empresariado, comerciante pode ter, né? Então cria-se uma expectativa muito grande em torno da Expo Acre. Não só pelos negócios fechados aqui, mas também pelo resultado que você tem dessa visibilidade durante todo o ano.
Perfeito. Olha, eu conversei aqui com o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Márcio Agiolfi. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Obrigado, secretário.
Muito, muito obrigado, Jonathan Costa, circulando pela nossa Expo Acre aqui, trazendo muita informação. Daqui a pouquinho a gente traz outras informações com o Jonathan Costa e também com o Ivan de Carvalho. Tá, o Gederson, quando estiver no ponto aí, você só avisa, ó, chegou a informação, a gente coloca no ar, prioridade para a nossa equipe de reportagem. Lembrando também, ontem teve a cavalgada. Muito calor, Nilda Dantas, muito calor, a gente acompanhou a cavalgada que saiu lá da região ali da Gameleira, até aqui o Parque de Exposição, mais uma cavalgada muito tranquila, com muita festa, com as tendas que ficavam ao lado, também as pessoas com muita alegria, com muita energia, como deve ser as cavalgadas, né, que tradicionalmente abrem a Expo Acre 2026. E hoje tem lá na Arena de Rodeio e Esportes Equestres a prova dos três tambores. Hoje e amanhã vai ter prova dos três tambores. E na segunda-feira, já amanhã, começa o rodeio. O rodeio vai até o dia 6 de agosto. Do dia 3, segunda-feira, até o dia 6 de agosto, tem rodeio aqui na Arena de Rodeio e Esportes Equestres. É sempre também um grande evento que as pessoas buscam e curtem aqui na Expo Acre. Já conosco aqui, nosso primeiro convidado da noite, vamos bater um papo com Roberto Oliveira, que vem, sabe de onde, Nilda Dantas? Direto de Cruzeiro do Sul, ao segundo ano expondo aqui na Expo Acre Rio Branco. Tudo bem, Roberto? Seja bem-vindo. Estamos ao vivo pelas rádios públicas Aldeia FM, Difusora Criana, em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Brasileia e Chapuri. E por meio das nossas emissoras, todos os 22 municípios conectados com a gente. Então, você fala para todo o estado do Acre, meu amigo. E pela internet, aí o mundo inteiro. Boa noite para você.
Boa noite, que satisfação poder estar aqui pela segunda vez, né, na Expo Acre em Rio Branco e também participando aqui da transmissão de vocês através da Rádio Aldeia FM. Para nós é um motivo de grande alegria, né, sabermos que nós estamos levando o nosso nome de Cruzeiro do Sul para o Acre e para o mundo. Como você bem falou, né, na internet não há limites, então com certeza tem gente aí fora do nosso estado, fora do nosso Brasil, que pode estar acompanhando o trabalho da Rádio Aldeia.
Seja bem-vindo, Roberto. Roberto, está com o stand aqui na Expo Acre. O que, que você traz de novidade aqui para o público de Rio Branco?
Isso, eu costumo falar que a Cocacre ela cresceu, né? Em um ano que nós estivemos aqui em Rio Branco, na primeira participação da Expo Acre, nós chegamos aqui com apenas 3 sabores de cocalé, que atualmente é chamado nosso produto. E hoje, ao retornar após esse um ano, nós estamos com 9 sabores diferentes, né, para melhor atender ao nosso público no geral. E graças a Deus tem sido bastante aceitável essas novas criações, eu costumo dizer que invenções, né? A gente pega o coco e transforma em arte, né? A Cocacre ela tem a função de criar com aquilo que é regional nosso e fazer com que as pessoas comam mais do que uma cocada, tenham sim uma experiência de fato com o nosso produto.
Roberto, e como surgiu essa inspiração em criar esse produto especificamente com frutas regionais?
Com frutas regionais ficou interessante, porque essa receita é uma receita autoral do meu pai. Né? Tá. Então eu peguei a receita que automaticamente ele já fabricava em casa, mesmo para o nosso consumo pessoal. E eu fui imaginando que ela, combinado com outros sabores, ela viria, né, fazer algumas combinações que dariam certo. E nessas combinações, as ideias elas começaram a surgir. E aí eu comecei a pensar, tudo que eu vejo, eu penso, será que combina com a cocada? E aí eu faço a experiência e, dando certo, eu já faço o lançamento oficial daquele sabor. Assim como aconteceu com a nossa cocada de açaí, por exemplo. Né, hoje eu tenho aqui uma cocada cremosa no palito, onde há a junção do coco com a polpa do açaí. Uhum. E aí ficou extremamente maravilhoso esse sabor. E como, de fato, é algo muito regional nosso, acaba se identificando muito com o que nós trabalhamos. Por exemplo, temos a cocada de cajá, que é um fruto muito comum também em Cruzeiro do Sul. E eu percebi que com a polpa do cajá também dava certo. Uhum. E aí a gente vai trabalhando essas combinações, nunca fugindo do que é regional nosso, né? Sempre trabalhando essa regionalidade, porque essa questão, o próprio nome da Cocacre já leva em si o nome do Acre. Uhum. E o meu objetivo sempre foi fazer as pessoas conhecerem o nosso estado pela nossa cocada, né? E automaticamente, já pelo próprio nome, as pessoas conhecem o nosso estado pela Cocacre.
Roberto Oliveira, de Cruzeiro do Sul, proprietário da empresa Cocacre Arte, participando com a gente ao vivo aqui nesse bate-papo na Expo Acre 2026.
Quando ele começou a falar, responder, né, baseado na minha primeira pergunta, eu viajei e imaginei quem seriam os profissionais que ajudariam a dar esse suporte para essa produção. Quais são os profissionais que você utiliza para essa produção, Roberto?
Antes, desculpa, Roberto. Nossa rainha, obviamente, fez essa pergunta, mas eu queria complementar. Primeiro, ela tem como sede em Cruzeiro do Sul. Sim, certo? Cruzeiro Vocês iniciaram Sul, lá? Exato. Já tem algum outro município? Não,
hoje, né? Nós temos a nossa sede em Cruzeiro do Sul, no entanto, nós temos alguns pontos de vendas em outros locais, okay, né? Como aqui em Rio Branco, a gente tem uma loja parceira que faz a venda dos nossos produtos e a gente faz o envio, né, desses produtos para essa loja.
Aí, pergunta da Nilda Dantas. Pois é, como é que é a linha de produção de vocês?
Exatamente. Então, para explicar melhor, a Cocacre, ela nasceu de forma artesanal, isso, dentro da cozinha de casa, isso, né? Então, é uma receita de família e as pessoas que atuam diretamente na produção é a minha família. É a minha mãe, o meu pai ainda também ajuda quando ele tem um tempinho extra no trabalho. O meu irmão entrou na nossa linha de produção também, a namorada dele. E aí, assim, a gente vai contratando sempre aquelas pessoas que estão no âmbito familiar, né, para que elas possam também ter a sua fonte de renda e automaticamente contribuindo para o nosso crescimento, né? Então, eu como CEO, eu como a pessoa que gerencio essa loja, a gente pega e vai fazendo os experimentos e passando para essas pessoas, né? Então, eu pego a receita, que já é a receita base, e com os complementos a gente vai ajustando a questão de medidas, pesos e tudo mais.
Pois é, é isso aí que eu queria essa observação, porque eu achava que vocês contratariam alguém, um profissional da área de gastronomia, alguém com essa experiência, né, com uma formação acadêmica.
Na verdade, eu fui me profissionalizando à medida que a gente foi trabalhando. Ah, e vou todos os dias. Uhum. Porque quando eu não tenho um sabor que já existe, por exemplo, o de açaí, que não existia, eu fui tendo que ir me adaptando com a questão das medidas até saber a quantidade de açaí que era suficiente para deixar uma cocada bem saborosa.
Então não engorda, né? Porque não, você é bem magrinho.
Não, todos os dias eu acabo estudando, né, e me aperfeiçoando. Para que eu tenha, de fato, umas experiências que são agradáveis para o nosso público.
E qual é a tua forma, Zé Roberto?
Eu sou advogado.
Advogado. Empreendedor, inovador, com a empresa familiar, não é isso? E além dos sabores, ele trouxe umas mostras aqui para a gente, tem cupuaçu.
Trouxe, trouxe os mais regionais, que é somente o coco, e tem o de açaí, que inclusive está chegando o Festival do Açaí lá em Feijó, a gente já está se organizando para que nós possamos estar presente, né, e vai ser um sucesso aí, com certeza, a cada evento, cada feira realizada é uma experiência nova, é algo que transforma aí a nossa mentalidade.
Mas você Roberto, disse também que já, desculpa, Nilda, tem cajá já.
Tem cajá também.
Uhum. Cajá já é ótimo.
Cajá. Hoje nós temos tradicional, cupuaçu, maracujá, Nutella,
acerola,
negresco, limão, açaí, café e cajá.
Outra curiosidade, Nilda, antes da sua pergunta, é que não é uma cocada, para você que está só escutando a gente, né? Não é uma cocada, digamos assim, num modelo tradicional, isso, né? Ela é como se fosse um picolé de cocada, sabe, gente? Tem um palitinho com a cocada, né?
Sim, a cocada cremosa, envolto de chocolate.
E aí você vai saboreando, né, a cocada sem precisar pegar na cocada.
Só que aí tem um parêntese na sua colocação. Porque lá em Cruzeiro do Sul, como nós temos a nossa loja física lá, na verdade a nossa sede lá, nós temos a nossa loja física. E aí, lá em Cruzeiro, nós temos outros segmentos também, que é aquela cocada mais tradicional, né? Que não é tão tradicional assim, porque nós demos a esse sabor, a esses modelos também segmento novos sabores. Como é aquela cocada mais crocante, nós temos sabor tradicional, tem também de cupuaçu, de limão, maracujá. É como se fosse as mesmas receitas, só que num formato também diferente. E tem o segmento mais vendido da loja, que é a cocada de forno. A cocada de forno, ela tem uma produção inicialmente no fogão mesmo, sendo cozida, né? E depois ela vai pro forno para ela ser assada. Só que esse segmento nós não conseguimos trazer para Expo Acre em Rio Branco devido à alta complexidade de produção.
É, a pergunta é minha, viu, Jason? Dá licença, que eu tô nervosa, tô ansiosa, né?
Roberto... Tu fala muito já, deixa eu perguntar, né,
Nilda? Roberto, e com relação à questão da validade do produto, ele tem quanto tempo para que, por exemplo, se desloque de Cruzeiro para ser vendido nos mercados aqui das outras cidades?
Hoje nós trabalhamos com um prazo de 45 dias, né, de validade após a produção. No entanto, as nossas produções, elas são constantes. À medida que a gente vai vendendo, né, ou vão sendo consumidos os nossos lotes, nós vamos produzindo diariamente, então a nossa produção é diária, para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema com... porque nós não usamos conservantes no nosso produto. E eu sempre prezo por isso. Eu estou indo a todo momento não buscando usar conservantes. Eu acredito que não sei se vai chegar a algum ponto que eu vou precisar. Mas até o momento eu tenho prezado por essa questão mais natural mesmo, né? Por questão de saúde mesmo. Mas a gente tem esse prazo e a nossa produção é diária.
Maravilha. Nilda Dantas, vamos precisar encerrar porque a gente tem que seguir aqui com as nossas transmissões. Tem muita pauta hoje.
Muita coisa. fica faltando coisa aí.
É muito curioso, né? Um produto que nunca...
Quem quiser saber mais informação sobre a Cocacre, onde é que a gente te encontra aqui no parque?
Pode encontrar no parque de exposição aqui, o Wild Viana, no espaço da indústria, próximo à Secretaria SECT, tá? E também ao lado do espaço de tecnologia. né? Nós estamos lá com o nosso stand pronto para receber vocês e com certeza fazer você ter a melhor experiência da sua vida no que tange a cocada artesanal.
Maravilha. E nas redes sociais, Jefferson?
Ah, claro, então, nossa rede social hoje é uma das maiores ferramentas de venda, né? Onde as pessoas estão conectadas, inclusive pessoas em outros países conhecem o nosso produto pelo Instagram. E para que você que não segue ainda possa conhecer, @cocacre com K, você vai encontrar aí o nosso perfil e com certeza vai estar por dentro das nossas novidades.
Conversamos com o Roberto Oliveira, direto de Cruzeiro do Sul, proprietário da Cocacre Artesanal. Muito obrigado, sucesso, meu amigo.
Eu que agradeço. Até a próxima feira, se Deus quiser.
Até a próxima. Se Deus quiser. Vamos para um esquenta aí. Hoje tem show do Leonardo. Vamos com esquenta aí. Tem alguma música no ponto aí? Diga qual é a música, o Gerderson. Pensa em mim. Pensa em mim?
É pra
gosta,
ti.
Gosta? Uhum, pensa em gosto. Mim, Nilda Dantas.
Tá bom, deixa comigo.
Com Leonardo. É só um esquenta pra daqui a pouco.
Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo. Te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. A felicidade pra mim é você. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. A felicidade pra mim é você. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele.
Tem sabor que faz parte da nossa história. Tem qualidade que a gente reconhece no primeiro gole. E é por isso que eu escolho Bebidas Quinari. Seja para reunir a família, celebrar com os amigos ou refrescar o dia. A Bebidas Quinari tem a bebida certa. Tem a refrescância do Quinaguá, com gás. A energia do Quina Power, nas versões tradicional e zero. E uma linha completa de refrigerantes feita para agradar todos os paladares. E tem um sabor que é a cara da nossa região, o Guaraná com abacaxi. Uma exclusividade de Bebidas Quinari, que conquista quem experimenta. E as novidades não param. Em breve, chegam novos sabores de Kina Power para deixar a família Kinari ainda mais completa.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chego em casa, acendo fogo, de pressinha vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Estamos de volta com a nossa transmissão ao vivo aqui direto do Parque de Exposição Wilde Viana, da nossa 51ª Expo Acre. E o nosso bate-papo de agora é com o diretor de operações do Detran Acre, Argos Maia. Argos, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Nilda Dantas e eu aqui batendo um papinho com Argos Maia, diretor de operações. Detran, importantíssimo nesses grandes eventos. Como é que está o trânsito? Hoje é dia de show nacional, sempre uma preocupação, o trânsito. Para quem está escutando a gente, já caminho daqui do Parque de Exposição, trânsito fluindo tranquilamente?
Boa noite.
Boa noite, boa, boa noite, noite, boa noite.
Obrigado pelo espaço, dia de show, mais um Expo Acre, o Detran trabalhando. Por enquanto, o trânsito está fluindo normalmente. Ontem nós tivemos a nossa cavalgada, hoje, primeira noite de show. É, a gente sabe que o público, ele deixa para chegar um pouco mais tarde no dia do show, mas nesse momento o trânsito está fluindo, nós estamos com os nossos agentes, juntamente com o BPTran, juntamente com o RBTrans, ajudando na travessia, ajudando ao trânsito fluir.
Eu não vou falar muito não, porque a Nilda já reclamou no outro entrevistado que eu pergunto demais, falo demais, vou deixar com ela agora, tá, Argos?
Pois é.
É uma honra para todos nós estar aqui, então temos que ouvir a rainha.
Bem, a primeira pergunta aqui é com relação ao estande do Detran implantado aqui na Expo Acre. Como está esse ano? Com alguma diferença do que foi implantado ano passado? Não?
O nosso estande, que fica logo na entrada ali da Expo Acre, quem puder fazer uma visita, ele mantém a mesma estrutura dos outros anos, o nosso público-alvo vem sendo, e com bastante sucesso, as crianças, né? Então a gente produz um espaço ali para que os pais possam trazer as suas crianças. A gente traz toda uma ideia de trânsito para os nossos pequenos ali. Nós temos uma mini cidade do trânsito, onde as crianças podem andar, percorrer, toda a sinalização demonstrada ali para que eles entendam. Nós temos pinturas, nós temos um simulador lá de trânsito, que aí já é para os nossos adolescentes, para quem está pensando em tirar a carteira de trânsito, que simula também as nossas ruas aqui da nossa cidade de Rio Branco. Então, o nosso estande está lá montado todo para receber o público infantil.
Argo, acho essa ideia fantástica, porque eu sempre falo que nós, como motoristas, e a maior parte dos acidentes são provocados por imprudência, né, do condutor. A única salvação é realmente as futuras gerações, né? E as nossas crianças, eu falo isso porque eu tenho filhos, né? Já estão um pouco mais crescidos, mas eles sempre que estavam comigo no carro eram os primeiros a me cobrar o respeito às regras no trânsito, né? Então é fundamental esse trabalho com as crianças e os nossos adolescentes para termos um trânsito mais seguro agora e para o futuro principalmente, né?
Sim, sim. Por isso que a nossa educação de trânsito ela está constantemente nas escolas. A gente faz um trabalho com os pequenos, a gente dá palestra, a gente dá conscientização para que eles tenham essa ideia e, como o senhor falou, passe para os seus pais. Eu também sou pai de uma menina que também me corrige no trânsito. Quando ela entende que eu estou um pouco estressado, que eu estou um pouco alvoraçado, ela me corrige porque ela me cobra que eu seja exemplo. Então, a gente mostra isso para as crianças.
A gente acaba se corrigindo por conta dela.
Exatamente,
né?
Isso. É por isso que o nosso stand traz essa ideia da responsabilidade e da conscientização.
O Detran, ele tem vários programas dignos de muitos elogios. Para mim, no meu entendimento, o melhor e o maior, com maior alcance que tem, é a CNH Social. Vocês já alcançaram a meta deste ano de 2026?
Nós iniciamos agora, no primeiro semestre, disponibilizando as primeiras habilitações. A gente tem uma meta de chegar ao fim do ano com 5 mil só para esse ano. No total, desde que o programa iniciou, a gente vai chegar a uma média de 22 mil CNHs ofertadas totalmente gratuitas. E a gente fala totalmente gratuitas, isso inclui retestes, isso inclui aulas de reforço, todo o processo de habilitação construído, do exame, à biometria, ao teórico, ao prático, totalmente de graça. A gente vai chegar a esse número espetacular, como a senhora falou. O maior programa social da história do Detran é a CNH Social.
Eu gostaria de acrescentar algo mais nessa pergunta. Existe...
Pergunta demais.
Tá bom. Nós vamos nos entender. Existe uma atenção maior para pessoas com autismo que querem dirigir? Tem algum impedimento? Ou eles são incluídos num programa diferenciado?
Não há impedimento.
Não.
Inclusive, todo o processo de CNH, o primeiro passo é passar pelos exames médicos. Então, a pessoa que ela tem o autismo, ela passa, o médico vai analisar ela. Inclusive, os nossos psicólogos, eles participaram de maneira própria de capacitação, porque nós temos casos também de autismo em adultos, não só em jovens. E que eles buscam os benefícios que são a isenção na compra de veículos. Então, eles também passam por esses exames. Então, não há restrição, desde que passe e seja aprovado, que apresente seu laudo, eles seguem todo o processo normalmente.
Essa minha pergunta foi baseada em algumas pessoas que têm o diagnóstico e que elas não convivem bem com o barulho, né? E o trânsito provoca isso, né?
Exatamente. Por isso é a importância das aulas práticas.
Ah, tá.
Entendeu? Na aula prática, ele vai ter essa experiência ali. Ele vai passar pela dificuldade dele, tanto que dentro do programa, nós ofertamos mais de 20 aulas práticas para os alunos, que eles possam ter toda a experiência para poder chegar na hora do exame, poder ser aprovados normalmente.
Eu vou deixar você agora com o outro programa, que eu acho também bem interessante,
Jefferson. Eu não vou perguntar sobre isso, não. Se você está mandando agora...
Está muito caprichoso. Não,
antes de a gente falar sobre o programa A Prova Mais, que é muito legal também, mandar um abraço aqui para o Albani Moraes, de Tarauacá, Floriano Oliveira, da nossa aldeia FM, o James, lá de Cruzeiro do Sul, Jusa Bispo, de Sena Madureira, Léo Costa, de Brasilé, tá por aqui o Léo Costa, teve fazendo uma visita pra gente aqui, veio assistir o show do Leonardo, Raimari Cardoso, de Chapuri, e o meu querido Reinaldo Moreira, de Feijó. Gente, muito obrigado aí, todo mundo conectado, são os nossos coordenadores das nossas rádios nos municípios, em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Brasileia e também Chapuri. Então, Argos, fala mais pra gente aí sobre o programa A Prova Mais, por favor.
Antes de entrar no Prova Mais, eu queria só destacar, como ela tocou no assunto da CNH Social, recentemente a gente fez uma pesquisa, uma consulta pública sobre os programas do governo e mais de 90% dos entrevistados, eles aprovam o programa. mais de 91% já ouviu falar ou tem alguma pessoa que foi contemplada. Então é um dado que traz que realmente o programa ele funciona e lá na ponta a pessoa realmente consegue sair com sua CNH. Uhum. Só queria destacar isso.
Claro.
E entrando no A Prova Mais, é outro programa que eu tenho um carinho espetacular. Por quê? Porque o A Prova Mais é feito para aquelas pessoas que também são de baixa renda, aquelas pessoas que têm a dificuldade de ter uma aula prática de veículo ou de pagar por essa aula prática, seja por autoescola, seja por um instrutor autônomo. Então, o Detran ele disponibiliza. Nossos instrutores estão lá com veículos adaptados, caso a pessoa tenha PCD. Recentemente, a gente até publicou, nós tivemos um PCD que ele andava de cadeira de rodas e nós temos o veículo adaptado. Ele é de Sena Madureira, ele veio para Rio Branco, passou a semana em Rio Branco, teve as aulas e conseguiu passar na prova.
Maravilha, maravilha.
Dentro do nosso programa Prova Mais, que também é um programa fantástico.
Nilda, manda abraço pro sobrinho aí. É sobrinho?
Ah, meu sobrinho, Lucas Dantas. Qual é a função dele lá?
É analista de trânsito.
Olha aí, viu?
Poderoso. Nilda, Dantas, como sempre...
Tem ligação. Hã? Dantas não é fraco, não.
É nosso assessor da presidência, Tainara. Um ótimo funcionário.
Viu? Um abraço para nossa presidente do Detran, Tainara Martins, que não pôde estar presente aqui, mas muito bem representada pelo Argos Maia, diretor de operações. Argos, fala um pouquinho mais sobre a ação aqui no Detran, do Detran aqui na Expoacre, né? A gente vai ter durante toda a semana aí uma série de shows nacionais, de artistas de renome, e todos os ingressos já estão, né? Já foram trocados por alimentos, enfim, casa lotada a noite toda. Você falou que por enquanto o fluxo de veículos está seguindo normalmente. Mas a recomendação para os nossos motoristas nunca é demais falar, né? Prudência e, nos casos de dias de shows, nessas 9 noites, tentar sair mais cedo de casa para evitar congestionamento, né?
Exatamente. Todo ano a gente traz, na segunda rotatória aqui após a Expoacre, um carro sinistrado dentro de uma garrafa alcoólica para trazer esse alerta que direção e álcool eles nunca combinam. Tanto que os nossos agentes, eles estão nas ruas todas as noites, todos os dias. Esse ano, em fevereiro, a governadora Maílson, ela empossou novos servidores no Detran. E nós aumentamos a nossa capacidade de fluxo e nós aumentamos o contingente. Então, dobramos os nossos agentes que estão na rua. Eles estão fiscalizando. Por exemplo, temos um dado que só na noite de ontem nós tivemos mais de 230 bafômetros aplicados. Não significa que
só
todos...
Na noite de ontem.
Isso. Mas de fiscalização. Não significa que as pessoas estavam ingerindo álcool dirigindo.
Sim, sim.
Mas é só para mostrar que nós estamos na rua. Por quê? Porque o papel do Detran é fiscalizar, é trazer segurança para quem se desloca, para quem vem, para quem retorna. Por exemplo, desses 230, 20 foram pegos no artigo 165 de álcool zero. Graças a Deus não houve sinistro em relação a esses. Mas é para mostrar que aquela pessoa que ela sai de casa, vem, que ela vai estar no parque, ela vai estar... O Detran vai tentar trazer ela em segurança e que ela retorne em segurança também para casa.
Maravilha.
Eu quero pedir permissão a vocês dois, ao nosso diretor e nosso jornalista, Jefferson Dourado, e a você, diretor Argos, para mandar um alô para um músico lá de Senador Guiomar, nossa querida Kinari, que nesse momento está acompanhando a nossa entrevista aqui, ele e o pai dele. Boa noite para você, Carlos, da dupla Carlos e Vinícius aí no Kinari. Muito obrigada aí pela tua sintonia. Eu estava observando aqui que eu ainda algo me inquietava com relação aos programas do Detran. Com relação às pessoas que precisam tirar sua CNH e têm necessidade de comunicação com Libras. Como é que é esse atendimento no Detran?
Isso. Nós temos, tanto no nosso atendimento, como na nossa educação de trânsito, como lá no nosso pátio de exames, servidores capacitados, que fazem essa interpretação. Nós temos lá na nossa empresa que presta o serviço também no exame teórico, que a pessoa tem a necessidade na hora da prova. Então, a gente tem essa previsão de auxílio para essa.
Mas não é diferenciado esse exame das pessoas falantes, não?
Não é. A única coisa que muda é que ela necessita de uma adaptação. A mesma coisa de uma prova de concurso, onde a pessoa marca lá que ela tem necessidades especiais e precisa de auxílio. O DETRAN também disponibiliza.
Ai, que ótimo.
Marcos, para a gente fechar, as últimas recomendações aí para os nossos motoristas, nossos condutores e para as pessoas que vão vir para essa Expo Acre, as orientações finais aí, as recomendações finais, por favor.
A mensagem do DETRAN sempre é de salvar vidas no trânsito. Então, a mensagem que a gente deixa, aquela pessoa que ela vem se divertir, que ela vem para a Expo Acre e que ela vai ingerir bebidas, que ela opte por um transporte alternativo, que ela opte pelo aquilo que a gente chama de o amigo da rodada, que ela entregue a direção para uma pessoa que não está consumindo bebida, que ela opte por um taxista que é credenciado ou por um motorista de aplicativo, para trazer segurança para a nossa festa, que está muito bonita esse ano.
Ou por um busão, né?
Ou por um ônibus.
Por um busão,
ou por um mototáxi.
A gente vai ter ônibus, ó, para quem vier para a feira, vai ter ônibus circulando também durante a madrugada em dias de shows. Ou seja, todos os dias aqui a gente vai ter ônibus saindo do Parque de Exposição até o centro da cidade. Isso. Um serviço aqui para também quem quiser vir para a Expo Acre. Conversamos, um bate-papo massa aqui com o Argos Maia, diretor de operações DETRAN. Seja sempre muito bem-vindo, toda a equipe também de assessoria do DETRAN. Olha só, Jane aqui, a gente está com vidro aqui transparente, então as pessoas chegam, dão um tchauzinho para a gente, muito legal. A nosso estande. Quem quiser também vir participar aqui, a gente já convida, né, Nilda?
Mas claro.
Argos, obrigada, obrigado. Viu? Temos reportagem.
Tem.
Jonathan Costa ao vivo com a gente aqui na participação na nossa transmissão na segunda noite de Expo Acre.
Jefferson Dourado, Nilda Dantas e ouvintes das rádios públicas do estado do Acre. Olha, eu me encontro neste momento aqui na Arena de Rodeio. Afinal, hoje começa a prova dos três tambores, uma prova tão aguardada pelo público da Expo Acre. Quem vai conversar comigo aqui é o Tânio Bader, ele que é juiz de prova. Boa noite, Tânio. Conta pra gente da expectativa dessa competição, da prova dos três tambores.
Boa noite a todos. A expectativa sempre será a maior, porque é a maior prova do estado do Acre, sendo realizada agora, nesse dia de hoje. Então você que não conhece os três tambores, né, tira um tempinho, vem aqui na arena, vem participar com a gente, vem vibrar com essa galera aí. Tem categoria para crianças, tem categoria que é só para mulheres, tem categoria aberta que são os profissionais. E é a prova dos três tambores, é uma prova que ela gera muita emoção, né? Muita adrenalina. Se você estiver aqui mesmo na arquibancada, você vai ver como é bom.
Tânio, conta pra gente quantos competidores vão estar aqui nessa competição dos três tambores.
Olha, em torno de... Hoje tem em torno de umas 130, 140 inscrições feitas pra noite de hoje.
Vai até quando?
Vai até... Termina hoje, né? Hoje é o único dia dos três tambores, é hoje.
Perfeito, então grande a expectativa para receber esse público aí nessa prova tão esperada.
Grande, grande, corre para cá, 19 horas vai dar abertura ao campeonato, né? A mais uma etapa do campeonato dentro da Expo Acre. E logo mais a gente começa a disputa das categorias.
Portanto, eu conversei com o Tânio Bader, ele que é juiz de prova aqui da prova dos três tambores, direto da Arena do Rodeio. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Obrigado, querido. Aí, mais uma participação do Jonathan Costa, trazendo aí informações da Expo Acre 2026. Estamos na segunda noite, Nilda Dantas, de Expo Acre. E você, qual é a sua expectativa, Nilda, para mais uma edição? Você, né, que tem toda... Acompanhou o quê? Quantas Expo Acre já, Nilda?
Quase todas. quase todas, Jefferson. Quase todas, né? Poxa, a gente já teve transmissão aqui de de uma
van. Eu estava conversando com o Zezinho Melo. E ele me disse que você e ele foram os locutores oficiais durante um bom tempo aqui.
Exatamente,
da Expo Acre, não é isso?
É, isso.
Na época que tinha o alto-falante pelos corredores daqui, né?
Isso, exatamente.
Conta um pouquinho dessa história.
A gente aprendeu muita coisa nessa nossa vivência com a Expo Acre. Uhum. Porque um aprendia com o outro. A gente não tinha nem... Não tínhamos ninguém com formação jornalística, então era na tora mesmo, sabe, Jefferson?
Na tora, inspiração, mas com o dom da comunicação, né, Nilda?
Exatamente. Então, olha, o que mais me marcou, o Francinildo já estava com a gente aqui, foi aquela transmissão de baixo, onde tinha o banheiro do palco antigo, não era, Francinildo? Do palco principal. A gente competia com as portas do banheiro, nossa equipe se instalou lá. E a outra vez, a outra experiência bem curiosa, foi quando a gente transmitiu de dentro daquela van. Não era? Era uma van aquele carro, era? Então o nosso estúdio era dentro da van, viu, Jefferson? Todo mundo bonito e perfumado e dando conta do recado.
É isso, meu amigo. Isso é comunicação pública, informação, prestação de serviço, utilidade pública. É um serviço fundamental para todo mundo. Nilda, falando Diga. Em serviço, só complementando aqui as informações sobre o acréscimo de linhas de ônibus para quem quer vir e voltar para casa de ônibus e aproveitar, obviamente, a Expo Acre. Estou aqui com o card, com o informativo, olha só, reforço das linhas, saídas diretas da Expo Acre para você voltar para casa. Linhas acrescentadas, todas saindo aqui da Expo Acre, pela via Chico Mendes até o centro, itinerário normal, viu? Linha 103 Santa Maria, linha 201 Tancredo Neves, linha 204 Mocinha Magalhães, linha 502 Universitário, linha Cidade do Povo 116, linha 203 Alto Alegre, 301 Sobral, Apolônio Salles e Mangueira 702A e a 704 São Francisco Incra. Então, são essas linhas que foram acrescentadas aqui, saindo diretamente, Nilda, aqui do Parque de Exposição, um serviço bem legal, né? Porque muita gente às vezes fica sem ter como sair daqui de ônibus, né? Ou um transporte coletivo, e o transporte coletivo aqui dando aí essa oportunidade para as pessoas que saem um pouco mais tarde aqui da Expo Acre, querem aproveitar o show, né? O show geralmente são depois das 11 horas, termina depois da meia-noite, e para quem não quer pegar aí um carro de aplicativo, um mototáxi, porque às vezes o trânsito fica mais complicado, mais perigoso, tem esse transporte de ônibus com as linhas acrescentadas para essas regiões. Santa Maria, Tancredo Neves, Mocinha Magalhães, Universitário, Cidade do Povo, Alto Alegre, Sobral e Apolônio Salles e também São Francisco, todas saindo daqui de frente do nosso parque de exposição.
É isso aí, e você acompanha cada momento pelas ondas da Rádio Difusora Criana, a Voz das Selvas e a Rádio Aldeia FM, conectando informação, música e cidadania para todo o Acre.
Exatamente. Nilda Dantas, vamos para um rápido intervalo? Vamos chamar o Ivan na volta? Isso. Na volta a gente chama o Ivan. A gente está com o nosso repórter também, Ivan de Carvalho, circulando pelas nossas ruas aqui da Expo Acre. E daqui a pouquinho o Ivan de Carvalho traz muita informação para você do que está acontecendo de mais importante na nossa Expo Acre 2026. É só a segunda noite. Eu, Jefferson Dourado e Nilda Dantas fazendo aqui as transmissões ao vivo, direto do Parque de Exposição Wilde Viana. Mais uma vez, muito obrigado você pela sua companhia, pela sua audiência. Voltamos em instantes e o intervalo sempre com aquele esquenta. O que temos aí do Leonardo pra agora? Te amo demais? Te amo demais, Leonardo!
Eu sou assim, nunca soube recitar poesias. Não sei palavras de amor, nem sou sedutor, não sei fingir, nem poderia. Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Só quero teu amor e mais nada, você precisa entender. É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo.
sozinho é o teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Valem menos que um olhar. Meu coração é quem vai te explicar. Da cabeça aos pés, eu vou te beijar. Como um sábio na arte de amar. Não sei mentir pra conquistar uma mulher. Daria tudo nesse mundo só pra ter você. O destino seja o que Deus quiser. Você precisa entender, é que eu não sei dizer. Só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinho é o teu nome. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Tem sabor que faz parte da nossa história. Tem qualidade que a gente reconhece no primeiro gole. E é por isso que eu escolho Bebidas Quinari. Seja para reunir a família, celebrar com os amigos ou refrescar o dia. A Bebidas Quinari tem a bebida certa. Tem a refrescância do Quinaguá, com gás. A energia do Quina Power, nas versões tradicional e zero. E uma linha completa de refrigerantes feita para agradar todos os paladares. E tem um sabor que é a cara da nossa região, o Guaraná com abacaxi. Uma exclusividade de Bebidas Quinari, que conquista quem experimenta. E as novidades não param. Em breve, chegam novos sabores de Quina Power para deixar a família Quinari ainda mais completa.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chego em casa sendo fogo, de pressinha vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri. Este sim, dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Ah, que legal.
Volta com você, Nilda Dantas. Ou volta comigo. Volta com você, o seu...
Pois é, eu quero dizer que daqui a pouquinho nós vamos ter uma outra entrevista bem sedutora, né? Bem saudável, não
é
isso?
É isso mesmo. Vamos bater um papo aqui com o diretor industrial do refrigerante Quinari. Daqui a pouquinho o Antônio Bastos bate um papo com a gente. Mas vamos circular com os nossos repórteres aí pelas ruas da nossa querida Expo Acre. Agora, Ivan de Carvalho. Meu amigo Ivan, fala aí.
A reciclagem para o meio ambiente é algo muito importante, de um modo geral, para a preservação ambiental do mar. Estou aqui com a Karina Souza, ela que é a pessoa que está com a demonstrativa de todo o material que é arrecadado, que é colhido no dia a dia, vai falar para a gente dessa experiência que ela está aproveitando na Expo aqui dentro do espaço do Sebrae. Enfim, a importância de reciclar e reaproveitar é algo que a população precisa botar em prática, então, Karina.
Isso mesmo. E a gente trouxe aqui no nosso stand uma amostra de vários materiais que a gente tem, que a gente consome no nosso dia a dia, da nossa casa, e que são embalagens que às vezes a gente descarta de forma inadequada e que você pode, além de trazer para o Sucatão Rio Branco, para dar uma destinação adequada, gerar renda e a destinação correta de todo esse material. Você vindo aqui no nosso stand, você vai conhecer uma amostra aqui de vários materiais que a gente trouxe.
Como é que é o combinado entre a população, os grupos de catadores, para chegar esse material até vocês?
Então, eles fazem a coleta deles, né? Se for um catador, ele faz a coleta dele, não só o catador, mas a gente atende também empresas, oficinas, pessoas mesmo da residência, e eles levam esse material até a empresa, a gente faz a classificação, a pesagem e o pagamento por esse material.
Detalhe que o descarte vai e volta, porque ele vem de outra forma, com material, alguma coisa. O que nós já temos no nosso dia a dia em Rio Branco que são aproveitados esses
aí? Olha só, um dos exemplos que a gente está trazendo aqui, que é o trabalho que a gente faz, por exemplo, com o plástico, que a gente tem no plástico o processo desde a triagem até a granulação. E esse grão é o que vai ser transformado numa embalagem nova. E esse processo todo a gente já faz aqui em Branco.
Bem, obrigado aí. Você quiser deixar o contato, o pessoal agregar as oportunidades de faturar um extra aí, fica à vontade.
Isso. É só entrar em contato com o nosso WhatsApp 9215-8665 e vai ser o maior prazer atender. Vim aqui na Expo Acre, venha conhecer, visitar o nosso stand para ter melhores informações.
Para o Sistema Público de Comunicação na Expo Acre, Ivan de Carvalho.
Estamos de volta aí, em boa companhia, eu e Jefferson Dourado, no comando aqui dos bate-papos, das entrevistas na Expo Acre 2026, nesta segunda noite, onde são muitas as atrações todos os dias. O especial de hoje é o show do Leonardo, mas no momento aqui, nos estúdios da 104.5 Difusora, em companhia da aldeia e também conectada com todas as rádios do interior, nós estamos trazendo um convidado trazido, recomendado e reverendado pela Ângela Villanova, que é o Antônio Bastos, diretor industrial dos produtos Quinari, e que já convive com o povo acreano desde 1975 como profissional, chegando no Acre para desenvolver a sua profissão como eletrotécnico.
Perfeito.
No distrito industrial onde se instalou a Coca-Cola, né? E 78. Hoje, e além do mais, ele tem muita história para a gente contar. Fascinante ele fazer essa volta ao passado, que ele também tem formação em economia e já foi professor na UFAC.
Tá.
Nossa senhora, e sorri muito. Jefferson, te entrego o nosso entrevistado.
Que gente boa, né? Chegou aqui já contando história, que já sintonizou a Difusora Criana FM, 104.5 FM. Gostou?
Oh, perfeito. Um som
já
ótimo.
Já acompanha a Difusora há muito tempo. É... Já, né? Há quanto tempo o senhor está no Acre? Desde... O senhor é natural de...
Guajará. Sou de Guajará Mirim.
Rondônia.
Rondônia. A primeira vez que nós viemos para o Acre foi de Guajará Mirim direto para Cruzeiro do Sul. Meu pai era gerente do Banco da Amazônia. Naquele tempo era Banco de Crédito da Borracha. E em 1959 ele foi transferido de Guajará Mirim para
Cruzeiro do Sul. Como era o nome do seu pai?
Rui Bastos. Né? Ele foi superintendente da SUDEV, é o primeiro superintendente da SUDEV na época do governo Mesquita. Uhum. Né? E depois ele foi transferido para Cuiabá, uma época, em 67. E em 1971 eu ingressei na Escola Técnica Federal de Mato Grosso. Uhum. Lá eu fiz eletrotécnica, que é a minha formação principal como eletrotécnico, e vim trabalhar aqui em Rio Branco.
Maravilha.
Me mudei para cá definitivamente em 75.
Trabalhou na Coca-Cola, isso. Já disse que fez
na Teleacre também, né?
Eletroacre. As instalações da antiga TV Acre ali na Silvestre.
Sim. Coelho.
O homem é rodado.
TV Rio Branco,
mas aí
Gazeta, todas elas eu trabalhei.
Aí vamos voltar para a Difusora Criana.
Vamos lá na Difusora. É,
não foi nenhum comercial, não. O senhor estava buscando um assunto interessante na rádio, não é isso? Uh-huh. Aí encontrou quem?
A Nilda Dantas.
É.
Pode contar a história. Saiu no carro e sempre eu fico escutando a rádio. Aí eu coloquei para ela voltar algumas escalas, estações, né, para procurar 104.5. Daí eu falei, uai, uma rádio nova, FM nova, não tinha essa FM aqui. Muito bem, aí a Nilda Dantas, peraí, aí eu, vamos ver que rádio é essa.
Aí saiu.
Saiu lá, né?
A vinheta lá.
Isso.
Alguém de fora tinha sintonizado a rádio, estava mandando os parabéns.
Ah,
e vocês estavam agradecendo.
Ah, olha aí.
Viu? É assim.
Né? É isso. Então, Difusora Criana 104.5 FM. Depois de 82 anos, a gente fez história mais uma vez com a nossa querida Difusora. Enfim, mais uma ação aí importante, histórica, dessa emissora que não. É a mãe de todas as emissoras de comunicação.
Já não era sem tempo, né?
É a mãe de todas as emissoras aqui do estado, não só de rádio, mas, enfim, as TVs também vieram depois. Então,
eu acho que
é uma honra para mim nesse momento estar cuidando da nossa Rádio Difusora Criana. E é muito bom ter assim, ó, ouvintes que durante essas décadas
acompanharam como
AM, o desenvolvimento da Difusora e hoje... 104.5 FM.
Gente, era a voz da selva, tinha alguma coisa assim,
continua,
né?
Continua a voz das selvas. Agora é voz da cidade, voz dos municípios, voz de tudo.
Mas Jefferson, e voz da internet também. É. Jefferson, uma coisa curiosa com relação à rádio é que eu chamo a nossa rádio, você chama de mãe de todas, né? É uma escola para...
Comecei a chamar agora, mas serve, não serve?
Para quase todos os comunicadores que fizeram faculdade, fazem faculdade na UFAC.
Passaram, né?
A maioria passou por lá pela Difusora para fazer estágio, não é isso, Jefferson?
Isso mesmo. Mas, gente,
parabéns.
Vamos bater um papo aqui sobre...
O refrigerante
Quinari, né?
Isso.
Estou aqui, ó, com o refrigerante de Guaraná Quinari Zero. Vamos lá, vamos falar. Como é que começou essa história, seu Antônio Bastos?
Os refrigerantes
Quinari. Você disse que trabalhou na Coca-Cola, né? Enfim, como é que
Porque surgiu a ideia? Às vezes as coisas não acontecem por acaso.
Isso. Nunca, né?
Mas como é que eu, um jovem com 23 anos de idade, ia imaginar na minha vida que trabalhando como técnico na montagem da primeira fábrica de Coca-Cola aqui no Acre. Naquele tempo era o senhor Milton Lucena, um dos diretores, uhum, né, do Grupo Simões. E fui contratado por ele para fazer a montagem da parte elétrica da primeira fábrica, né, que estava sendo iniciada aqui em Rio Branco. E depois de todos esses anos... Em 2000, se bem que eu já tive uma outra fábrica, fui sócio também, do Guaraná Libertador. Nós adquirimos da viúva do senhor Mustafa Zakur, que era o proprietário do Guaraná Libertador.
Quando já estava instalado ali na Estrada da Floresta, é isso?
Isso.
Já?
Não, a fábrica do Libertador, quando nós compramos, Nações Unidas do lado do Colégio Neutel Maia.
Ah,
tá. Funcionava ali.
Uhum.
E de lá nós desmontamos e levamos lá para a Estrada da Floresta.
Certo.
Aí de lá eu saí, fui trabalhar como eletrotécnico de novo, fiz a montagem do aeroporto de Rio Branco. Trabalhei 12 anos no aeroporto. 2 anos na obra e 10 anos na manutenção.
Caramba.
Saí de lá porque fiquei sócio no refrigerante Quinari.
Uhum.
Eu fui
e aí, agora conta a história do Quinari.
Fui para fazer o projeto elétrico e terminei.